E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel, esse aqui é o Futidão. E ao meu lado tá o Marcos.
Fala, galera.
Gente, hoje vamos falar sobre um assunto super atual, né? Apesar de não ter futebol, mas tem esse assunto para falar, que é o coronavírus. Explicando como funciona o coronavírus. Ele é uma base de gripe barra pneumonia, só que sendo muito maior, muito mais forte, que pega na maioria da faixa etária de 50 a 60 anos para cima. E
mas não torna crianças, único, adolescentes...
É, único. Pega em todo mundo.
Imunes.
Isso, pega em todo mundo. O vírus não pode pegar em você, você não pode ter os sintomas, você tá com o vírus dentro que pode passar por uma pessoa ao seu lado. Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, independente, entendeu? E ele mata, que é o pior de tudo. O pior de tudo é isso. Se fosse uma gripezinha, você tomava o seu medicamento e com o tempo você ia voltando ao normal, mas não. É uma doença que só vai aumentando e aí acaba tendo múltipla falência dos órgãos.
Isso. A gente vê o tamanho do problema pelo fato de já ter o medicamento, já ter a resolução, já ter, entre aspas, a cura.
E
o vírus ainda tá
circulando, ainda tá aumentando, ainda tá matando mais gente na Espanha, mais gente na Itália. A Espanha ontem, hoje é 31/3. Ontem teve um caso de 8, até foi a maior média que teve, de 849 pessoas mortas com o vírus. Volta e meia já tem gente sendo curada. Mas, ainda assim, a mesma pessoa pode pegar o vírus de novo, entendeu? Então tem que sempre tomar cuidado.
Porque o que os especialistas dizem que é difícil curar ele é porque ele fica mutando direto. Então,
isso, ele é
a
muito
cura
forte.
Ela sempre tem que estar mudando junto com o vírus.
Exato.
Aí, no dia que acham a cura do vírus daquela mutação, ele pega esse muto pra outra e aquela cura já não serve mais de nada.
Isso, aí meio que só ameniza uma coisa que talvez, e nem ameniza. Às vezes dá uma cura, mas a suposta cura, mas enfim. E por que a gente falou isso? Porque para entender o que aconteceu com o futebol, com o mundo, para falar mais a verdade, tem que ter a base, que é sobre a doença. Que é essa doença que fez acabar com o futebol, pelo menos por algo temporário. Eu vi uma live na semana passada do Marcelo com o Danilo. Eles estão se preparando, a Espanha se preparando para começar no final de abril, já em maio. Todo mundo vai fazer isso, né? A gente tá pegando 30 dias agora.
Aqui no Ceará eles, não sei se foi nacional, mas eu sei que aqui no Ceará eles deram um
decreto 30 dias.
Pra começar a retornar às escolas, às universidades, só
tudo
em maio.
Só em maio. 30 dias em mais um mês que a gente vai ficar de molho, em base, se protegendo, se cuidando, passando álcool gel quem sai de casa e quem fica em casa. Água e sabão, o tempo inteiro se cuidando, cuidado, a alimentação também, a gente esquece de falar da alimentação, a gente tem que ter uma alimentação boa, regrada, tudo bem direitinho e também se cuidando. Agora vamos pegar a parte do futebol, já falamos da doença, como aconteceu tudo, agora pega o futebol. Em relação ao futebol, não tem muito o que dizer pelo fato de estar sendo tudo... Aliás, foi tudo cancelado.
Isso. O corona, ele afetou muito todas as áreas.
Tudo.
Não teve uma área que... Acho que a única área que o corona não afetou, assim, de vez, foi a área do jornalismo. Porque, então...
A gente consegue ter alguma coisa, mesmo de longe, a gente consegue tratar de notícias, consegue conversar sobre futebol.
Mas o corona, em relação... Falando um pouco agora da gente do podcast do Futsal, ele afetou muita gente pelo fato de não ter assunto que falar, entendeu?
A gente não tem... A Libertadores está parada.
Champions League, Campeonato Estadual.
Até o Estadual.
Brasil, tudo está parado.
O nosso plano era, pronto, acabou a Libertadores, mas tem o Estadual. A gente vai ver se a gente consegue falar sobre o Estadual. Não conseguiu, porque na semana que parou a Libertadores e a Champions League, parou também o estadual, teve só um jogo no sábado e um domingo, e acabou. Entendeu?
Isso,
e
a gente tá meio que se adaptando aí, a gente tá tentando fazer podcast mais pra vocês, mas tá difícil. Mas a gente tá tentando seguir o ritmo do...
De alguma forma. A gente começou a fazer aquela série do Didier Drogba, dos melhores jogadores do mundo. Essa semana tem mais uma, toda sexta-feira vai sair. É bom, porque enfim a gente acaba, entre aspas, não tem nada de bom nessa doença. O que a gente pode pegar é que a gente pode se reinventar, pegar outros conteúdos relacionados ao futebol que a gente pode apresentar para vocês e tal. Os jogadores, falando agora do futebol mesmo, os jogadores estão treinando em casa, estão fazendo exercícios, e estão pedindo nas redes sociais para que todo mundo fique em casa, lave as mãos, que é o certo se fazer.
Gente, porque não pode parar, porque o vírus ele pega muita pessoa idosa, pessoa com problema respiratório,
pessoas que têm
imunidade baixa. Então, isso. Se a pessoa parar de fazer exercício, a pessoa não tem uma alimentação regrada, a pessoa vai ficar à mercê do vírus.
Então, a gente tem que... O que os jogadores fazem, que é se cuidar em casa, não é só porque eles são atletas. A gente tem que pegar isso também e fazer do mesmo jeito. Fazer uns exercícios em casa, alimentação saudável. Sempre a gente tem que pegar, entre aspas, o lado bom de tudo. O lado bom de tudo isso, a gente está tentando se reinventar. Os jogadores, a UEFA, por sinal, a UEFA já está tentando. Hoje ia sair a reunião para marcar como vai ser o calendário da Champions League, o calendário do futebol europeu. Que até agora a gente não tem eles não têm a mínima ideia, né? E a gente está um pouco, a gente está mais longe. Como eu falei lá no início, o Marcelo falou que eles querem voltar a treinar na Espanha no dia 30 de... No dia 30 o quê? No dia 1º de maio, já em maio, eles voltaram a tentar voltar com o treinamento. Mas aí tem que ver como é que vai estar o coronavírus até lá.
Pelo que a gente vê nas últimas horas, talvez em maio não esteja até pior, se Deus quiser, é claro que não vai estar, mas seja até pior pelo fato de estar só aumentando. Aumenta, vamos por exemplo, 50 curados, mais 150 são infectados no dia.
E desses 150, mais da metade já morre no outro dia, ou até nas últimas horas. Então é mais complicado. Agora tem assim, a Itália conseguiu manter um padrão. Não é um padrão, mas começou a diminuir as mortes. Eles começaram a ter uma diminuição de mortes e uma diminuição de infectados. E aí conseguiu também ter a cura. Então, isso tudo aconteceu pelo fato de não fazer o alarme no início. A Itália demorou um pouco para começar a fechar portões, a trancar as pessoas dentro de casa. A Europa em si, né?
Mas e a Itália, voltando um pouco para social, a Itália ela demorou muito a perceber que o corona como aqui no Brasil. Demorou muito para perceber que o corona não era uma brincadeira, entendeu? A galera tava saindo de casa, tava curtindo a vida do jeito que curtiam antes. Daí, quando o corona veio de vez, a Itália sofreu aquele impacto muito forte, como o Brasil vem sofrendo agora. Até hoje, tem muita gente que no Brasil que leva isso como uma brincadeira.
Tá ignorando.
Continua saindo de casa.
Aqui muito eu vejo isso. Os jornais passam e os idosos parece que não estão nem aí.
A gente sabe que idoso é cabeça dura, é cabeça fechada, que tem um mudinho dele. Mas a gente que tem mais consciência, entre aspas, a gente tem que
incentivar eles a ficar em casa. Não é incentivar a palavra certa, né? Mas não forçar também a palavra certa, mas fazer com que eles entendam que eles têm que ficar em casa. Todo mundo. Os jovens, principalmente. Os idosos, muito, porque, enfim, eles são os mais afetados. Mas os jovens também. Os jovens têm que ficar em casa. Nós, jovens, temos que ficar em casa, querendo ou não. Ah, mas não pegue em mim. Não pegue em você, mas você consegue transmitir, querendo ou não. E aí, sua mãe mais velha, seu avô mais velho, sua tia mais velha pode provavelmente pegar e vir a óbito. Isso é uma coisa muito triste.
Isso. E o lance das máscaras, gente, não serve de nada. Pra quem não tá infectado, não serve de nada.
Certo.
Isso já passou em vários jornais, especialistas, cientistas, médicos, enfermeiros, todo mundo falou, não serve de nada. Aquilo serve pra quem tá infectado. Quem não tá infectado, o coronavírus ele não passa pelo nariz, nem muito menos pela boca. Assim, claro que passa, mas se você pegar uma pessoa que tá com coronavírus, ela a saliva dela, o espirro dela pegar no seu braço, pegar no seu cabelo e você entrar em contato com ele no seu organismo, você pegou. Não tem jeito. Então a máscara ela não serve de nada, porque ela protege seu nariz, sua boca, mas a sua bochecha, a sua testa.
Fora que a máscara são vários furinhos. Quando a pessoa tosse, a tossida da pessoa passa pelos furinhos do negócio. Independente, você pega, entendeu? Querendo ou não, você pega. Falando um pouco, voltando um pouquinho do futebol, tá tudo parado, né? Não tem como. Tem alguns, um ou outro jogadores que pegaram coronavírus, alguns
tem
jogadores.
Tem
um de bala.
Que acho que foi um caso mais recente.
Foi, um dos casos mais recentes.
Matuidi,
o Caralho, Valência. Tem alguns jogadores que pegaram, entendeu? eles não passam nada.
Na Itália,
mas mesmo assim, eles correm risco de passar para as pessoas que estão ao redor.
Na Itália foi onde...
Foi o mais grave, foi onde mais pegou. Foi o Maldini, o filho dele, o Paulo Maldini. Não, o diretor e o filho também, que é o Daniel Maldini, o Paulo Maldini. Aí pegou o Cutrone, que jogava no Milan e agora joga na Fiorentina.
Na Fiorentina acho que pegou mais de 7 jogadores.
Sim, na Atalanta, se eu não me engano, também.
Gente, é muito. A gente percebe pelo fato, os jogadores são pessoas altamente preparadas.
Isso.
Altamente preparadas.
O físico, alimentação, tudo.
E eles estão tão pegando o vírus. Imagina a gente que não tem...
Toda a preparação deles.
A gente não tem
a alimentação, os exercícios dele, a prática do esporte naturalmente. A gente pratica esporte, a gente tem uma... A maioria não tem uma alimentação saudável, mas eles têm e tal. E eles estão pegando. Então é um cuidado maior. Se os atletas preparados, isso fisicamente e imunologicamente, tem uma estrutura melhor, que se alimenta, que treina, o corpo deles são mais bem preparados que a gente que não pega. Que a gente que não é.
Entendeu? Aqui no Brasil teve o caso do Jorge Jesus, que chegou a testar positivo, mas na contraprova
deu negativo.
Aí tem o Pedrinho, que viajou para assinar com o Benfica, no Portugal. Só que em Portugal tem um caso que não deu nenhuma em jogadores, né? Pelo que a gente tá falando aqui, não deu nenhum caso. Mas o Pedrinho, quando viajou pra lá, ele chegou a ficar de quarentena, mas deu negativo. Já o Mielo Luan, ele testou positivo pro caso, só que os sintomas são altamente leves.
É, mas mesmo assim, quarentena,
ainda
cuidados,
tá sendo observação.
Tá sendo observação pra ver. E não pode ser, e é uma coisa que transmite, gente. Transmite muito rápido. Quando a gente tá falando aqui, adoidado já. Falou mais de 33 vezes que é...
Falando um pouco da nossa rotina, a nossa rotina antigamente era jogo de manhã, jogo à tarde, jogo à noite, gravar podcast assistindo o jogo, jogo no computador, jogo na televisão, acompanhando o resultado pelo celular. Hoje a gente abre o aplicativo do celular, só tem o vermelho lá dizendo adiado, passando VT na televisão.
E notificação de coronavírus, quando o futebol volta, os jogadores que estão assim, já, ou até as mídias telecomunicação esportiva, telecomunicação esportiva fala sobre o coronavírus, sobre o jogador, que não sei o que o jogador tá fazendo agora na sua casa, porque a gente não consegue passar nada de esporte. Como o Marcos falou, a gente passava o dia inteiro falando de futebol, o dia inteiro assistindo, fazendo podcast e mandando, fazendo podcast, não sei o que, tendo ideias, querendo
A gente que gosta de assistir futebol, a gente tem aquela rotina de domingo, 4 horas da tarde, assistir um jogo, de quarta, pelo menos brasileiros, de noite assistir um jogo, na terça ter Champions League, tem Série B, tem Libertadores, tem Sul-Americana. Então a gente sempre faz essa rotina. Às vezes, quando eu chego em casa, na quarta-feira, quando eu não tenho nada pra fazer, eu torço pra chegar de noite pra assistir um jogo na Globo, um jogo na Fox, entendeu? Então, é algo que mudou bastante. Eu acho que todo mundo sente falta.
A nossa rotina mudou muito, porque...
A gente sabe que todo mundo sente muita falta.
O único lugar que eu consigo ter futebol é no FIFA. Só jogando e só. É uma coisa que ainda não alimenta muito, né? E também série, documentário. Assiste um documentário sobre futebol, gente. Tem muito na Netflix, tem muito pela internet afora. Série de futebol também tem na Netflix. Saiu um The English Game, a gente tem que tirar um podcast só pra falar sobre séries e documentários e filmes de futebol. Não tem muitos bons.
E também tem.
Mas mesmo assim dá pra gente conversar.
E sobre. Também tem muito podcast, tem. Tipo assim.
Sim.
Tem muita gente que não viu os jogos da Champions League, tem muita gente que não viu os jogos da Libertadores, tem muita gente que não viu alguns jogos estaduais.
Aproveita, e a gente que tá passando no Esporte Interativo alguns jogos e vê os jogos, depois vê o podcast.
Esse lance da televisão que eu achei muito massa, eles tá passando esses TBT, né? E também o lance do podcast, tem muito podcast bom, gente. Muito podcast bom. Vocês podem escutar os podcasts antigos, entre aspas, da gente, que a gente falava sobre, pra bater aquela nostalgia, sabe, aquela saudade boa,
pra aquecer a alma,
isso, pra quando voltar você já tá
inteirado no que tá acontecendo.
Eu acho que não tem muito o que falar.
É mais isso, né, só um recado do que a gente tem que falar, só falando um pouquinho de futebol, um pouquinho sobre o vírus, e o recado principal é que fique dentro de casa, lave sua mão, não mantenha contato. Se você tem um idoso em casa, prenda esse idoso em casa, não deixe ele sair. Se for para comprar alguma coisa, que vá comprar e volte. chegou, lave suas mãos, passe álcool gel, lave suas mãos, passe álcool gel. Fique dentro de casa, gente, não saia, porque é uma coisa que complica muito a vida do ser humano. E quanto mais nós nos protegermos e a gente cuidar um do outro, mais rápido volta tudo. Mais rápido volta o nosso futebol, volta o nosso trabalho, quem estuda como a gente também, volta os nossos estudos, volta tudo, tudo.
E a gente tem que se prevenir, porque esse vídeo tem que acabar logo.
É.
Primeiro, porque...
O mundo precisa voltar.
Isso, porque o coronavírus tá tanto matando as pessoas como matando os países. A economia de todos os países tá acabando aos poucos. E vai ter uma hora que um trabalhador, que não, não, eu não digo pessoas de classe alta, que pessoa de classe alta...
Mas sim a classe média baixa e a classe baixa.
Pessoas que trabalham no dia pra botar pão num dia, pra botar comida no outro dia, entendeu?
Aquele mercadinho de esquina, de rua, de bairro, já tá sofrendo. Tá Isso. sofrendo porque não tem muito movimento nas ruas, entendeu? Às vezes a pessoa prefere fazer uma super feira num supermercado gigante do que ir sair de casa pra comprar uma coisa ou outra coisa na mercearia do lado, na mercearia da outra rua. E com razão, porque a pessoa querendo ou não quer estocar. Justamente para não precisar sair de casa por tantos dias, por tantas semanas ou um mês, não sei, entendeu? Não, eu acho errado, mas também dá para entender a cabeça desses seres humanos. Mas enfim.
A gente vê nos Estados Unidos, eu acompanho muito YouTube que brasileiro que mora nos Estados Unidos, então eles sempre gravam como é que tá sendo a quarentena lá. A gente vê no mercado, como o Walmart é um dos maiores mercados do mundo, prateleiras vazias, não tem, sem papel higiênico, sem comida, sem álcool gel. Até aqui no Brasil não tem álcool gel, não tem papel higiênico. E agora que tá começando o mês agora, amanhã, então mercados brasileiros vão estar todos esgotados, gente. Todos esgotados. Então, sim, a gente sabe a necessidade que é de ter um álcool gel, a gente sabe a necessidade que é de ter um shampoo, de ter gente bom, esses produtos de limpeza, mas a gente tem que ter empatia com o próximo.
Isso, tem que pensar também. Você não precisa comprar trilhões e trilhões de álcool gel.
Porque se eu comprar todos os papéis higiênicos, o São Paulo ficar sem. Vai,
e
ele pode pegar, ele pode passar pra
a minha família, tudo. Ah, Samuel, você tá saindo de casa pra... É do lado, gente. A gente mora um do ladinho do outro, entendeu? Isso. Quase parede com parede. Então, os pais deles não saem de casa e também saem um pouco de casa. Falando mais um pouquinho da gente, o nosso bairro tá muito distante dos outros bairros também que foi afetado aqui em Fortaleza. Então, a gente, entre aspas, tem essa segurança de que tão mais protegidos. Mas mesmo assim, entendeu? Mesmo assim, você tem que se cuidar.
A gente só sai por necessidade mesmo para gravar conteúdo para vocês.
Exato, entendeu? Os nossos pais saem para trabalhar porque, enfim, tem que sair para trabalhar. Chega em casa. Pelo menos um exemplo bem claro. Ontem meu pai chegou em casa, tirou toda a roupa lá de fora, que tem uma parte para entrar em casa, lá de fora. Passou álcool em gel na mão, tudo bem direitinho. Pegou a toalha dele e foi tomar banho. A roupa que tava lá fora, botamos pra lavar e pronto, já lavou e tal. O único contato que teve foi isso. Depois ele chegou e ficou mais perto da gente. Mas enquanto isso, a gente fez isso. Porque é uma coisa em risco. É uma coisa que ele passou pra mim, que pode passar, e eu não posso nem sentir. Chego em outro lugar, chego no mercado, passo pra uma pessoa e assim vai. A doença passa assim, entendeu? Então, meio que a gente tem que se cuidar. Meu não, a gente tem que se cuidar e também pensar no próximo. Não é, você não pode, não tem o direito de pegar todos os detergentes, todos os papéis higiênicos, todos os álcool em gel do supermercado, da loja, farmácia, e comprar isso para você. Tem que pensar no próximo. Porque hoje você tem, amanhã talvez não tenha, entendeu? Então, você tem que pensar, você tem que focar no que tem que ser feito.
Levando só um pouco a parte pessoal, eu vi uma piada que não é tão uma piada assim, se a gente prestar a minha atenção nela. Que é um cara pegou e falou assim: eu tava conversando com a minha esposa e até que eu acho ela legal. Aí a gente acha isso uma piada, né? Porque hoje em dia é praticamente
tão automático isso. Você sair, mas... voltar pro trabalho, chegar em casa, comer, dormir e ir embora. Isso, no outro dia fazer a mesma coisa.
Mas gente, é tanto pai conversando com o filho, conhecendo o filho realmente.
Isso.
Nessa época, é tanta esposa. E esposo, como se diz?
Tendo mais conversação.
Reconstruindo um casamento. Outro, querendo ou não, por uma parte, por uma pequena parte, lá no fundo, tá sendo bom. Porque a poluição acabou, querendo ou não. Não tanto, mas acabou, porque não tem muito carro no meio da rua, não tem muito transporte no meio da rua. Gente, o pessoal não tão... enfim, tá poluindo menos. É. E os relacionamentos dentro de casa também estão...
Você consegue olhar as pessoas que estão em volta, tá dentro da sua casa, entendeu? Seu irmão, sua irmã, seu pai, seu tio, sua avó, seu cachorro, você consegue dar mais atenção. Consegue mais ser unido. É uma coisa que a gente tem que ter, é união. Vivemos em sociedade, então temos que ter união, temos que ter empatia com o próximo. Volta de novo a dizer, cuidado com o que vocês compram, você não precisa comprar isso tudo, compre só o essencial e volte para suas casas, pense no próximo. Compre bastante, mas também sempre pensando no próximo. É isso, né? A gente deu o recado, falou um pouquinho do futebol. O futebol está previsto para voltar mês que vem, os campeonatos internacionais. Não é certo, ainda estão se reunindo, tudo bem direitinho, mas o Marcelo, jogador do Real Madrid, falou que provavelmente, dependendo de como a situação esteja na Espanha, o campeonato já volta, entendeu? Então, se em volta, a maioria vai voltar, entendeu? Só tem que ver como é que vai ficar tudo isso. A UEFA entrou em reunião hoje sobre o que vai acontecer com o calendário, como vai ser tudo. Já foi adiado a Europa League, Copa América, todos os campeonatos internacionais já foram todos adiados para o ano que vem, para justamente não quebrar o jogador, porque o jogador vai ter que ter 53 competições, não é impossível. E as Olimpíadas também foram adiadas para o ano que vem. Aí também é outro paradoxal que a gente tem que pegar, porque vai ter jogador que vai passar da idade. Mas enfim, é um podcast à parte, a gente pode fazer um podcast só sobre isso. As Olimpíadas atrasadas. Isso. Aliás, atrasadas não, né?
Adiadas.
Muito obrigado. Fica nas nossas redes, no Instagram do Futdown. A gente sempre tá postando alguma coisa, a gente tem que postar o máximo possível, sempre com cuidado e tal. Nossas redes sociais, Samuel com 2 L's, B Cruz, Samuel B Cruz, tudo junto.
E o meu é Mar Gabriel.
Pronto, segue a gente, eu sempre tô postando stories.
O Instagram do arroba Futdown, tudo junto com 2 L's.
Tudo certo, tudo juntinho. Sempre eu tô nos meus stories postando o que eu tô assistindo, se eu assistir alguma coisa de esporte, tô jogando videogame, então ficam por lá, o Marcos também do mesmo jeito. Fica pertinho da gente que a gente é de sucesso. Lave suas mãos e não saia de casa e proteja os idosos. Tamo junto.